Sejam bem-vindos ao PedroCast dessa semana. Como é que vocês estão? Tudo bem? Ótimo. Não tá tudo bem? Bom, ouvindo a minha voz não vai melhorar muito, né? Mas eu espero que tudo que não esteja certo se resolva e que você tenha uma semana maravilhosa. Bom, e pro tema de hoje eu resolvi unir o útil ao agradável, porque junho, como vocês sabem, né? Já passou, a gente já tá em julho agora. Mas ao mesmo tempo, junho não deixa de ser o mês do orgulho LGBT, com um enfoque muito especial para o dia 28 de junho, o dia do orgulho LGBT, propriamente dito. Porque foi nesse dia, no ano de 1969, no bar Stonewall Inn, em Nova York, ter ocorrido um embate entre os frequentadores do bar, né, que na sua maioria, ou majoritariamente, eram gays, lésbicas, transexuais e travestis. E etc., era bem diversificado, né? Contra a polícia de Nova York. Esse embate se deu como uma reação a uma série de batidas policiais e cenas de preconceito que aconteciam por ali com frequência. Todo esse levante, né, contra a perseguição da polícia às pessoas LGBT, ele foi liderado inclusive por uma mulher trans e negra, que também era drag queen, a Marsha P. Johnson. E toda essa ação durou mais de 2 noites e chamaram a atenção, né? Eles conseguiram chamar a atenção, né, para esse grupo e levaram a maior organização possível de pessoas LGBTQIA+ naquele momento. Reivindicaram direitos, ainda mais direito à visibilidade. E no ano seguinte foi quando resultou na primeira parada do orgulho LGBT, realizada no dia 1º de julho de 1970. Enfim, eu juntei isso ao fato de que eu tinha notado muito nos últimos dias, mais ou menos da metade pro final do mês de junho. Isso que eu notei não é algo novo, já acontece há anos, mas com o passar dos anos, graças a Deus, ou nem tanto assim, né, como eu vou falar mais pra frente, mas a priori vamos dizer que graças a Deus, né, tem se tornado uma prática super comum adotada por diversas empresas. E quando eu digo diversas, são várias mesmo. O número de marcas que promovem ações e produtos voltados para o público homossexual e se dizem homo-friendly ou olha só como eu sou descolado, eu apoio a causa de vocês, eu quebro padrões, postam hashtag Pride no perfil deles, com a intenção de serem vistas como inclusivas e de quebra conquistar a fidelidade do público com um poder de consumo. Isso fica muito mais explícito ainda na época do mês do orgulho. Mas, Pedro, do que você está falando? Que ainda não entendi nada direito. Ah, grato que você perguntou isso. Eu tô falando do tão famoso, do tão falado e o tão querido das empresas, o Pink Money. Que várias buscam, seja mudando a foto com o efeito de arco-íris, fazendo um comercial que. Inclusive, mais lá pra frente eu vou falar desses casos de comerciais, porque tem uma problemática. Mas por aí vai, né? E para você, meu caro ouvinte, que já ouviu a expressão Pink Money, mas não sabe o que é de fato, ou para você também que não tem a menor ideia do que seja Pink Money, nunca nem viu algo desse tipo, eu explico com gosto. Pink Money é o termo que surgiu para ilustrar, ou categorizar, como prefira, a comercialização de produtos ou oferta de serviços para o público LGBTQIA+. E no meio dessa minha pesquisa, eu acabei descobrindo duas coisas que eu achei bem interessantes e quis trazer aqui. A primeira é que o Pink Money chega a movimentar 150 milhões de reais por ano no Brasil. Olha como a gente também tem grana. Viado sapatão na bagunça, a gente faz parte desse capital que tá rodando aí na roda do capitalismo. Somos pouca merda, não. E a outra coisa que eu achei é que o Pink Money, ou o dinheiro rosa, não é o único dinheiro colorido que existe. Existe também o Green Money, ou dinheiro verde, que é voltado. Não, gente, não é nada a ver com ilícitos, não, tá? É voltado para pessoas que lutam por causas ambientais. E o Black Money, ou dinheiro preto, por exemplo, que é voltado para produtos e serviços para pessoas pretas. E isso tudo, toda essa divisão de dinheiro nessas categorias de cores, digamos, é algo chamado de consumo ideológico. Acho que se tiver alguma mana que estuda publicidade, propaganda ou marketing, vai saber o que eu tô falando. E o consumo ideológico é como se fosse uma forma de consumo que está relacionada às marcas que refletem as preocupações sociais e éticas daqueles que consomem seus produtos. Os consumidores, obviamente. Eu, você, somos todos consumidores. E caso você não tenha entendido ainda, é mais ou menos assim. Uma pessoa vegana, ela vai preferir gastar a grana dela num local que ele sabe que os produtos são cruelty free, ou seja, não foram testados em animais, e sim de alguma outra maneira. E por que essas pessoas vão fazer isso, né? Porque eles têm esse ideal contra a violência animal, logo, eles não vão comprar de uma marca que ainda realiza testes cosméticos em animais. Então, algumas companhias que já começam do zero, né? Estão se... Como é que eu posso dizer? Construindo todo um império com esse ideal de não fazer testes em animais. Ou aquelas que antes faziam, né? Antes faziam testes em animais, pararam de fazer os mesmos para abraçar essa causa do público também. Acho que agora ficou mais claro, né? Mas lembrando que eu não sou nenhum profissional nisso, você pode sempre procurar por mais informações aí na internet, baseado no disso que eu disse. E por que eu tô falando disso tudo, né? Eu tô querendo militar troco de nada? Não. Eu tô querendo preparar o terreno. Eu quero situar vocês desse insight da indústria pra falar das próximas coisas aqui. Porque, como eu disse, esse ano, mais do que nunca, tenho visto várias empresas mudando a logo delas pra uma versão do arco-íris, né? Porque estavam no meio do orgulho, aí eles queriam pegar todo o hype que vem do movimento pra ganhar nossa audiência e, consequentemente, gerar mais lucro. E perceba que eu não disse que são todas as empresas que estão fazendo isso. Eu tô dizendo que existem sim empresas oportunistas que acham que fazendo o mínimo, que seria respeitando, né, e apoiando nossa causa, né, ou pelo menos se dizendo apoiadoras, vão conseguir nossa grana. E o pior é que tem gente que dá mesmo o seu dinheiro na maioria... Tem mesmo gente que dá o seu dinheiro na maior inocência e desinformação, porque não sabe dos bastidores, né? Não sabe o que acontece por trás de todos os planejamentos das empresas. E também eu tenho percebido muitos times de futebol, lojas online, lojas de carro, tudo que oferece um produto ou um serviço está mudando a sua logo, né? E eu não acho isso errado. Eu acho assim, que mudar seu símbolo para abraçar uma causa é uma atitude, sim, muito louvável de se fazer. Principalmente de um time de futebol que ainda é tido como algo para homem macho. Entre muitas aspas, porque mais que pessoas, inclusive eu mesmo, tipo, eu ainda tenho, ou tinha, eu ainda tô tentando, né, mudar essa visão de que pode até não condizer mais com a realidade da maioria dos torcedores do futebol atualmente. Porque eu não acompanho, eu nunca acompanhei esportes de perto, mas vira e volta, né, antigamente surgia notícias de um grupo de um time que agredia um casal e coisas do tipo. Ou até mesmo pelos comentários vexatórios de que eles tinham pra xingar, né? Um jogador que não jogou tão bem na partida, chamando ele de gay, viado, essas coisas. Por isso que eu sempre fui bem afastado do futebol, ou esporte no geral. Logo, eu acho que pro time assumir esse papel de mostrar que o futebol pode ser sim um ambiente muito mais inclusivo, é algo totalmente bom, super válido. Mas pra vocês verem como nem tudo são flores, eu fui justamente numa dessas fotos com arco-íris e eu vi comentários do tipo, porra, agora até aqui estão querendo enfiar essa ideologia de gênero, ou o que o futebol tem a ver com esses viadinhos, vocês deviam falar só sobre o time, não sei o quê. Mas felizmente foi uma minoria e tinham muitos outros comentários apoiando. Isso reacendeu, né, a chama da esperança no meu coraçãozinho capricorniano gelado. Acho que eu gostaria de falar aqui agora alguns pontos, né, que devem ser observados para você saber distinguir uma empresa que realmente é uma aliada daquela que só quer biscoitar nossas custas. O primeiro sinal que deve ser observado é, antes de você dar aquele like na foto do arco-íris daquela companhia que foi lá e mudou a foto para te agradar, gay, é você ver se eles têm um histórico bom em relação ao tratamento com o público LGBT, se eles têm um histórico de... se já teve casos de homofobia nas lojas e como foi lidado, sabe? Tudo isso. Porque esse é um fator que já dá pra saber bem se eles realmente são aliados da nossa causa ou se é puro marketing. Eu vou citar um exemplo close certo e um close errado aqui. Aconteceu um caso de agressão de teor homofóbico em uma das lojas da Dona Renner no dia 12 de junho desse ano mesmo. Vinícius Gama Furtado e seu esposo foram fazer compras pro Dia dos Namorados na loja Renner do shopping Pátio Brasil, em Brasília, quando um homem que também estava na loja ficou observando, né, os dois que estavam fazendo as compras, e ele começou a fazer comentários super desrespeitosos e dizendo que as roupas que eles estavam escolhendo eram roupas de viado. Tô errado já esse cara por fazer um comentário desses em pleno 2020. Vinícius então foi falar com esse senhor que estava com a pele da sua esposa. Ele disse: "Eu sou viado e não uso esse tipo de roupa." E foi só esse comentário o suficiente para que o homem começasse com as agressões físicas, incluindo arremessar cabides contra Vinícius. O segurança da loja, nesse meio tempo, ele viu tudo o que estava acontecendo e não fez seu dever principal, que era o de garantir a segurança de todo e qualquer cliente dentro da loja, e não só daqueles que convêm. Ele não se manifestou, porém, quando outras pessoas chegaram para cobrar uma atitude dele, né, o segurança ele finalmente foi proteger o cliente. Mas ele resolveu proteger quem? Eu dou um minuto para que vocês adivinhem. Isso mesmo, ele foi proteger o agressor. E não Vinícius, que era quem estava sendo agredido. Inclusive, todo o vídeo da agressão, né, desse acontecimento, e o depoimento completo sobre o caso e tudo que aconteceu depois disso, estão disponíveis no Instagram do Vinícius, que inclusive foi super gentil me respondendo sobre o caso no direct. Muito obrigado mesmo, Vinícius. Eu espero que esteja tudo bem com você agora. O Insta dele, para vocês verem o vídeo, é @viniciusgamafurtado. Agora chega na parte do close certo, né? As lojas Renner enviaram ao Jornal de Brasília uma nota onde comentaram o caso. Nela, a Renner lamentou o caso e afirmou que prestará todo apoio a Vinícius para que a situação seja resolvida, inclusive cedendo imagens da câmera de segurança para auxiliar nas investigações. A nota começa assim: "A loja Renner lamenta imensamente o ocorrido. Imediatamente, iniciamos um processo de apuração interna e afastamos temporariamente o colaborador que presenciou o caso. Também já nos colocamos à disposição do Vinícius Gama Furtado para colaborar no que for necessário e entregaremos as imagens do nosso circuito interno de TV para as autoridades competentes, assim que solicitadas. Além disso, realizaremos uma revisão interna dos processos de treinamento para todos os colaboradores. É importante esclarecer que a orientação atual para nossos colaboradores de lojas é de não ter nenhum contato físico com os clientes, utilizando apenas orientações verbais. A companhia repudia todo tipo de agressão e não compactua com qualquer forma de preconceito. Este caso vai completamente contra nossos valores e tomaremos as medidas necessárias." Ou seja, pontos para Dona Renner pela atitude, pelo posicionamento. Mas vamos mesmo, né, revisar todo esse quadro do treinamento de funcionários para que uma omissão dessas não aconteça, né? Agora, o close errado fica para dona Smart Fit. O caso aconteceu na unidade de Tucuruvi, em São Paulo. Eu tentei procurar casos recentes, né, mas os mais recentes que eu achei foram de finalzinho do ano passado. E eu vou ler aqui a manchete que eu tirei do site Reclame Aqui. Um aluno da unidade de Tucuruvi, no dia 17/6/2019, às 10 da noite, fez um comentário para alguns amigos extremamente ofensivo e homofóbico dentro da unidade. Segundo ele, a academia deveria se chamar Smart Bibas, pois só tem viado. E ele enfatizou: "Até o dia que eu comprar meu fuzil e chegar matando todos esses viados." Neste momento, eu e meu amigo estávamos presentes no aparelho ao lado deles e escutamos os tais comentários partindo desse amigo. Já não foi a primeira vez que este aluno fez esse tipo de comentários homofóbicos dentro da academia, porém, sempre toleramos. Desta última vez, meu amigo procurou a gerência, porém, o professor afirmou que não seria possível, pois o gerente não se encontrava no local. Aí as manas falaram, né, desse ocorrido para um outro professor, e parece que esse aluno homofóbico foi se queixar dizendo que não queria que gays estivessem ao lado dele no aparelho de ginástica. Esse professor, então, afirmou que foi dada uma advertência para esse aluno. Porém, ele não explicou, né, como é que foi essa advertência, que tinha acontecido. Aí continua assim a notícia: "Pedimos para o professor Vitor uma cópia de algum registro da tal advertência aplicada ao aluno infrator. Porém, ele caiu em contradição, explicando que a advertência foi apenas verbal." Ou seja, o professor estava passando pano para o aluno, bancando o professor que dá bronca no aluno que colou o chiclete na mesa do outro amiguinho na escola. Aí continua o relato, né? Ligamos para a polícia, pois nossa intenção era registrar um boletim de ocorrência contra o aluno, uma vez que homofobia é crime. Porém, os funcionários afirmaram que a academia estava prestes a fechar. A viatura da polícia veio até o shopping, onde se localiza a academia, e fomos orientados a registrar um BO contra o estabelecimento. A Smart Fit fez um pronunciamento, voltando a enfatizar que ocorreu uma advertência verbal ao aluno, mas em momento algum eles se puseram à disposição para auxiliar no caso, ou simplesmente aplicar uma punição mais séria a esse aluno infrator. Nessa hora que você vê a diferença, né? Eles soltaram uma nota também, assim como a Renner. Ambas soltaram notas. Ambas diziam desculpa pelo ocorrido, mas o apoio que deveria ser prestado só veio de um lado. Já na outra, a gente teve só aquela famosa passada de pano para a violência que ocorreu. Isso é por isso que eu digo que é algo importante se observar, né? Antes de você consumir o produto de alguém. Se essa pessoa realmente ela vai estar do seu lado quando o pior acontecer. Bom, o segundo ponto para você ver se uma companhia é realmente aliada ou se está fazendo marketing é você ver toda a questão da inclusão. Sim, a inclusão é um fator que está muito atrelado ao ganho do nosso Pink Money. Porque, como sabemos, existem diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de corpos, de cabelo, de pele. Mas nada disso nos torna um melhor que o outro. Então, por que essas mesmas pessoas, que na maioria das vezes são taxadas como inferiores, e eu não gosto nem de usar esse termo, mas por que essas pessoas não podem ter um momento para estrelar uma campanha? Por que seus rostos e seus corpos não merecem a representação devida em banners, outdoor, fachadas de loja? Só porque elas não são comercialmente aceito? A identificação do consumidor com o produto é algo que eu acho que realmente precisa acontecer. Porque, além de ser representado em campanhas, também é necessário que a representação chegue nos modelos de roupa, por exemplo. Porque nada adianta você dizer que abraça a causa de pessoas gordas, de pessoas. Sabe, de diferentes tipos de pessoas, porque não existe só um tipo. Então, não adianta você dizer que você é inclusivo com essas pessoas, sendo que, por exemplo, o maior tamanho que você tem disponível na sua loja é um 40. Um 40 não é um tamanho para uma pessoa gorda. Chega até a ser jocoso a gente estar tá em 2020 e ainda ter que quebrar essas barreiras, ter que falar sobre isso. Porque no Brasil, mais da metade da população não está no peso ideal. Ou como queiram chamar aquela tabelinha lá do IMC. IMC? Índice de massa corpórea. IMC. Alguns estão abaixo, outros estão acima. Então, por que o vestuário dessas lojas não acompanha essas medidas? Não que todas as lojas sejam obrigadas a ter certo modelo, porque existem lojas que não fazem modelo plus size, mas já deixam avisado com antecedência. Olha, nossa loja não tem como público quem é plus size, mas tem as lojas X, Y e Z. Então é isso. Se você quer ser escroto e não oferecer roupa para todo mundo, pelo menos seja escroto de cara, porque não adianta nada fingir ser uma empresa que liga que apoia, mas que não faz o básico para abraçar realmente a necessidade do seu público consumidor. Ah, acho que eu falei rápido demais, me embolei? Não, acho que não, dá para entender, né? Mas, continuando aqui, não vamos perder o foco. Inclusive, eu vi um desenho que tem circulado muito, que eu até coloquei na foto da capa, né? Onde tem esse iceberg. E na ponta do iceberg tem todas essas gay, branca, padrão, loira, sem camisa, e curtindo a vida, e todo mundo feliz. E o carinha, ele tava lá filmando, né? Essas pessoas se divertindo, tudo muito bonito, olha como somos inclusivos, os gays são gente também. Só que embaixo da água tem toda aquela parte restante do iceberg que fica para baixo, que sofre o dobro da discriminação, chegando a serem discriminadas até mesmo dentro do nosso próprio meio. E lá tinham mulheres negras e gordas, homens negros e baixos, aquele gay latino, o homem transpeludo, a mulher transmusculosa. Essas pessoas que ainda não se veem representadas em meios de divulgação de conteúdo de massa, sabe? Isso já me traz para uma campanha que me chamou bastante atenção, que foi da Calvin Klein, né? Klein. Que eu também botei na foto da capa. Sim, é Calvin Klein, aquela marca de roupa cara lá pra um santo carambola. Eu acho que você já deve até ter visto essa foto antes, né? Da modelo Jade Jones. Ela que é uma modelo negra, trans e plus size, foi garota propaganda da marca e teve sua foto exposta em todos os cantos possíveis. Uma foto belíssima, diga-se de sinal, diga-se de passagem. É, diga-se de passagem. E foi algo que me deu esperança também. Ela ainda escreveu no Insta dela: "Foi uma honra e um prazer sentar-me no meu eu mais autêntico e nas imagens prestes, ou e nas imagens presentes de um corpo que muitas vezes foi demonizado, assediado, feito para ser feio, indigno e até morto." Chegaram até a fazer comparações. Pegaram uma foto da campanha da Calvin Klein de 2009, né, com uma modelo magra, branca, alta e loira, e puseram ao lado da foto da Jade com a legenda, dizendo algo do tipo: "A passos lentos, vamos tendo um mercado mais inclusivo", ou algo do tipo assim. E vale ressaltar que não é querendo dizer que as pessoas que estão dentro do padrão devem ser deixadas de lado, não devem ser mais chamadas para campanhas ou pipipipopopó, nada disso. O que a luta preconiza é que essas pessoas padrões, elas não podem ser o monopólio midiático. Elas não podem ter todo o a atenção do público voltada para elas. Ela tem que ser distribuída. Ela tem que abranger toda a diversidade que existe no mundo. Porque, por exemplo, eu tô no padrão. Pra onde eu olho, eu vejo sete gays parecida comigo. E não é brincadeira, não. Agora, e aquela pessoa que se acha, como a própria Jari disse, errada, demonizada, assediada, feia, indigna e morta? As pessoas se sentem assim, porque ela não se sente abraçada pela sociedade. Porque dizem pra ela que o corpo delas é errado. Porque ela não é da maneira XY ou Z. E vale ressaltar que a Jari, ela não foi a única modelo LGBT nessa campanha de agora, e ela também não foi a primeira. Porque eu lembro que em 2018 a Calvin Klein também fez uma outra campanha. Eu não lembro com quem foi. Eu só sei que, se eu lembrar, eu solto no meu Insta, tá? E que, inclusive, se você não me segue ainda, é @henrique_pedro. Anteontem eu fiz uma receita de bolo de coco. E eu deixei naqueles círculos pequenos para ver para sempre, né? No destaque, eu acho que é o nome. Mas enfim, voltando pro assunto. Sem perder foco, sem perder foco. O próximo ponto é: eles usam somente a bandeira, ou eles fazem algo respeito à causa? Porque, por exemplo, a dona Burger King fez uma campanha simplesmente perfeita com aquela hashtag que fizeram na época do lançamento da Capitã Marvel, né? De, como é que era? A hashtag quem lacra não lucra. E eu adorei o deboche, porque olha só como foi a história. A ideia deles era provar que quem lacra não lucra mesmo. Porque no domingo, né, a Burger King destinou 100% dos lucros líquidos das vendas dos seus sanduíches para a Casa 1 e a Associação do Orgulho GLBT, a APOGLBT. Aí eles escreveram assim: "A gente lacra, a causa lucra", diz o filme criado pela Davi São Paulo para divulgar a iniciativa. "Transformar essa intolerância em uma mensagem positiva para a comunidade é uma oportunidade de reforçar nossa crença em uma sociedade igualitária e livre de preconceitos, que abraça e respeita todas as pessoas, independente da identidade de gênero e orientação sexual, religião e etnia", argumenta Ariel Grunkraut, nome difícil esse, hein? Vice-presidente de marketing e vendas do Burger King. E aproveitando que eu tô falando aqui de divulgar e apoiar a causa, eu gostaria de divulgar aqui o projeto Existimos, que tem como objetivo dar visibilidade para trans e travestis em situação de rua. Se eu não me engano, eles atuam somente em São Paulo, mas eu vou verificar de novo para ver se eu tô falando besteira ou não. E se você puder ajudar, seja doando, seja divulgando, seja curtindo as publicações que eles fazem, o Insta delas é @projetoexistimos. Bom, eu acho que o último ponto, e talvez o mais importante de todos que eu vou falar aqui, é: saiba quem são os rostos por trás das empresas que você consome. Alguns deles podem te enganar com bandeiras, mas por trás eles não estão nem aí, como eu já disse, né? Várias vezes só nesse podcast. E eu, como bom pesquisador que eu sou, Daquela, né? A Dora Aventureira da internet, descobrindo todos os podres da mídia. Eu fui atrás de empresas cujos donos são a favor do biruliro. Inclusive, fizeram uma campanha fortíssima, ou até mesmo ficaram envolvidos no esquema das fake news, dando dinheiro pra... Como é que fala? Para aqueles robôs das fake news ficarem agindo no Twitter levantando hashtag. E alguns que estavam nesse meio, por exemplo, era o dono da Smart Fit. Pronto, já dei o spoiler da primeira. As outras são as redes de varejo Centauro, a Avan, que não é novidade nenhuma pra ninguém, e a Riachuelo. As academias Biorritmo e Smart Fit, como eu já falei. As cadeias de restaurante Coco Bambu e Madeiro. E a que mais me surpreendeu e me deixou mais triste foi a Polishop, porque a mamãe comprou um aspirador de pó lá. Olha a vergonha que a gente passou. O desastre que ia ser, meu Deus, se eu não soubesse disso. Mas você pode até perguntar, Pedro, o que os ideais desse dono dessas lojas, restaurantes e etc e tal, tem a ver com os produtos ou serviços que eles oferecem? Ora, meu jovem, minha jovem. Vamos fazer um pequeno mapa mental aqui. Esse povo todo tem uma loja. Eles oferecem um produto, um serviço, e esse povo todo fatura em cima dos produtos consumidos. E quem consome o produto somos nós. Esse mesmo povo que tem a loja apoia o presidente Coiso. Você e eu não apoiamos o presidente Coiso. Logo, estaremos injetando dinheiro nos bolsos de quem é contra tudo que nós somos a favor. Não faz sentido, né? Pra quê? A gente não faria isso de propósito. O velho da van, então, nossa, né? De tirar a paciência. É de tirar a paciência. Eu ouço a voz daquele homem, a vontade que eu tenho é de costurar as minhas orelhas. E também pelo fato deles apoiarem quem eles apoiam, logo as filiais que ficam espalhadas pelo Brasil também não devem ter supervisores, ou acho que é gerentes, não sei como é que chama, muito diferentes. E consequentemente, eles não empregariam tantas pessoas LGBT, que inclusive, eu não sei se vocês sabem, o nível de desemprego entre pessoas LGBT é praticamente o dobro entre pessoas que não são no Brasil. Mas, Pedro, eu não apoio o presidente, eu sou LGBT. Porém, eu trabalho numa dessas empresas que você falou. Eu não vou poder me demitir porque eu não quero ficar desempregado. Não, não tô falando para você sair do seu emprego imediatamente porque você acabou de descobrir que eles são apoiadores. Oh, eita. Não tô falando para você se demitir porque eles são apoiadores bolsominions. Até porque todo mundo precisa trabalhar, se quiser ter dinheiro, infelizmente. Mas agora que você já sabe dessas lojas, você vai já mandando seu currículo para outras, vai vendo outras opções de emprego. E tenta sair o mais rápido possível para não ficar desempregado, né? Ai, gente, disse tudo que eu queria dizer. Foi ótimo ter um papo com vocês. E não se esqueçam, o mês do orgulho já passou, então você aproveita para ficar de olho se o arco-íris também não passou para essas empresas, tá bom? Promete? Então, se você promete, me segue lá no Insta, @henrique_pedro, e vamos de divulgação do podcast, porque é uma delícia fazer isso aqui. E eu tô pensando seriamente em mudar a data de quarta pra quinta-feira. Ou, ao contrário, de quinta pra quarta-feira. Eu não sei por quê, só acho que vai ficar melhor. Então, um beijo, até a próxima quarta e se cuidem. Esse foi o episódio mais longo que eu já fiz. Tô muito orgulhoso.